Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O calunga mais famoso do Carnaval de Pernambuco enche de encanto e magia os folhões em pleno sábado de Zé Pereira. Eu tô falando, é claro, do homem da meia-noite que passa pelas ruas, pelas ladeiras olindenses, animando todo mundo. Com o tema Terra Indígena, o Carnaval 2024 do Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite vai completar 92 anos, isso contando, claro, a fundação do grupo. E faz homenagem aos povos originários, em especial ao povo Xucuru, do Orurubá, Caboclinho Sete Flechas e o cantor e compositor Marrom Brasileiro. Uma galera maravilhosa, não é mesmo? É por isso que no debate de hoje aqui na Rádio Jornal nós vamos falar com os nossos convidados sobre tradição, curiosidades, toda a preparação para mais um desfile, para mais uma saída do Homem da Meia-Noite. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Luiz Adolfo, presidente do Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite. Presidente, muito obrigada por vir até aqui, um prazer recebê-lo, bom dia.
Ô Natália, bom dia, um prazer sempre estar aqui nessa rádio, né, que faz parte da minha vida, da minha história, desde o nosso amigo Edinaldo Santos, que há muito tempo a gente vem aqui abraçar Edinaldo, um companheiro, um grande amigo, e é um prazer estar aqui com vocês, diante de dois grandes professores, dois grandes mestres, né, e sempre é bom. Eu que sou professor também da Rede Pública de Pernambuco, né, professor de Educação Física, mandar um beijo para os meus alunos que estão ouvindo a rádio agora. Me sinto muito feliz em estar aqui com você pela primeira vez.
Sim, verdade.
Né? E muito feliz em estar de lado de dois mestres, né? Que para mim a profissão de professor é uma profissão muito especial, sabe? Extremamente especial e para mim é um motivo de muita alegria. Bom, muito obrigado.
Imagine eu que estou aqui à frente de três professores, então. Prazer, gente, tê-los por aqui. Braulio Moura, historiador, muito obrigada também por estar aqui com a gente, professor.
Obrigado, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com Adolfo também, com Renato. E falando do Homem da Meia-Noite, né, que é a maior autoridade do Carnaval de Olinda, das maiores de Pernambuco. E vai ser bons momentos de muita alegria falar não só do Homem da Meia-Noite, mas dos povos originários também.
Verdade. Bom, para fechar nossa bancada hoje, Renato Atias, vice-presidente da Comissão de Museus e Patrimônio Cultural da União Internacional das Ciências Antropológicas e Etnológicas. Ele, claro, como já falado aqui também, professor. Prazer sempre vê-lo e ter essas reflexões tão importantes aqui na Rádio Jornal. Professor, bom dia.
Obrigado, Natália. Para mim é um prazer imenso e me sinto assim honrado estar aqui, não só falando do Homem da Meia-Noite, mas sobretudo dos povos originários. Eu acho que essa sacada do Homem da Meia-Noite foi fenomenal, não só para dar visibilidade, mas também para falar da realidade da situação desses povos aqui, não, principalmente aqui em Pernambuco.
Isso é muito bem colocado, professor e presidente, porque são 92 anos, mas o Homem da Meia-Noite ele se mantém atual. Ele está sempre muito ligado com as pautas que a sociedade está discutindo e, como autoridade máxima, ele também representa uma figura de muito respeito. E eu vou recordar aqui, lá da época da pandemia, em que o Homem da Meia-Noite foi o primeiro grupo, a primeira manifestação tão importante do nosso carnaval de Pernambuco, que veio a público dizer, olha, ainda estava aquela indefinição, né, presidente? Vai ter desfile, não vai ter desfile, vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Não, o Homem da Meia-Noite, em respeito à ciência, à nossa busca por uma sociedade com mais saúde, vamos colocar aqui, à espera da vacina, não vamos fazer. De fato, é uma preocupação ou é impressão nossa, essa preocupação com as pautas da sociedade no nosso momento?
É uma realidade no Homem da Meia-Noite, né? A gente, há vários anos, a gente vem trazendo temas significativos, como A Voz do Morro, como Negro Rei, como Essas e Tantas Mulheres, entre outras, né? E agora a Terra Indígena, né? A gente, quando traz esse tema, não tem como não discutir a questão territorial, tá aí o marco temporal, né? Que é algo tão, tão importante ser discutido hoje. Mas quando a gente traz essa pauta, a gente traz principalmente a questão dos valores da nossa sociedade, né? Que a gente precisa discutir sempre, né? Nós surgimos através do povo originário, desses povos, a gente deveria ter os valores bem parecidos com os deles, né? Teoricamente seria muito importante isso. Um povo que respeita a ancestralidade, um povo que trabalha coletivamente, que respeita a natureza acima de tudo, se cura através da natureza. E de repente a gente constrói uma sociedade tão desafiadora, tão mesquinha, tão violenta, né? Onde é que está o erro? De onde vem tudo isso? Então eu acho que esse tema, ele é extremamente necessário, né? Ele exalta esse povo que merece ser exaltado, merece ser discutido todos os dias, merece ser abraçado e acolhido todos os dias, porque é a nossa essência, é a nossa origem, são os nossos valores. Então o Homem da Meia-Noite precisa falar, né? É uma agremiação que tem voz. E através da gente, a gente tem essa preocupação, sim. Foi assim, como você bem lembrou, antes do governo decidir, antes de qualquer coisa, a gente foi para a imprensa e disse, não, salve a vida, salve a ciência, o homem não vai para a rua.
Professor Braulio, são atitudes como essa que reforçam ainda mais a importância do Calunga, não só aquilo que a gente espera do Carnaval e do Sábado de Zé Pereira, mas todo esse impacto social também para uma comunidade, para a Olinda, para o local onde está inserido e para os pernambucanos de uma maneira geral. Quem não respeita o Calunga? Me diga.
Não há quem não respeite. Em Olinda, o Homem da Meia-Noite, o Calunga, é o dono absoluto, a autoridade do Carnaval, como o Galo da Madrugada é a grande autoridade do Carnaval do Recife, isso é indiscutível, e talvez do Brasil, né? Não há no Brasil algo tão grandioso como o Galo da Madrugada e nem há algo tão grandioso como o Homem da Meia-Noite, né? E essa visibilidade que traz as pautas aos assuntos, eu lembro que teve o Óleo das Praias também, o Homem da Meia-Noite trouxe, não é, a luta isso. Das pessoas, lute como um pescador, lute como um guia de turismo, lute como uma lavadeira, traz a discussão e ao mesmo tempo que você está lá folia, está reverenciando aquele momento de alegria e do carnaval, que é essa catarse, né, essa uma vez no ano que a gente liberta nossos demônios para poder aguentar o que vem durante o ano todo, você traz essa mensagem, por incrível que pareça, e que pode não parecer passar ou impactar quem está ali só dançando frevo, aquela mensagem ela entra. Né? As pessoas absorvem, seja pela camisa que ela compra, seja pela faixa que vem na frente abrindo alas, seja pela discussão que é aberta dias ou meses antes, quando é anunciado quem vai ser, qual vai ser o tema homenageado, e isso acaba trazendo reflexões que talvez gere resultados mais para frente. Ou pós-folia, quando vem aquela tristeza da quarta-feira de cinzas, né? Aquela melancolia assim, acabou o nosso carnaval, e agora? O que é que a gente vai fazer? E os povos originários? E os chucurus de Pesqueira? Uhum. Né? E os pancararus de Itacaratu?
Justamente porque, professor Renato Atias, é um tema que conversa com uma problemática social e brasileira dos últimos anos. A gente tem acompanhado, inclusive, na imprensa nos últimos dias, relatos e fotos, imagens, vídeos do que a população Yanomami está vivendo até hoje. Né? Desnutrição, tantas problemáticas. Mas também lembrar da nossa realidade pernambucana, tendo em vista a população indígena. A importância que esses povos têm para a formação do Brasil, mas do nosso estado. E essa concentração. A gente já falou aqui, né, professor? Muitas pessoas, às vezes, não sabem que Pernambuco é um dos estados do país, e o senhor tem propriedade para falar sobre isso, em que essa população indígena tem maior representatividade. Então, é um tema mais do que acertado, não é?
Exatamente. Eu acho que Pernambuco, segundo o censo, o último censo do IBGE, é o quarto estado que contempla a maior população indígena, se a gente for pensar. Né? Quer dizer, os povos indígenas estão espalhados aqui no Pernambuco em 19 municípios. Né? Existem terras indígenas, não só Pesqueira, mas ali ao lado, né, tem Itacaratu, como você falou, os Pancararu, mas também tem os Funiô, tem os Trucá, tem o pessoal que está lá para o lado de Petrolina. Então, são pessoas que têm uma história com, sim, a terra, né, com essa realidade, que é uma realidade que foi completamente nesses últimos quatro séculos, né, de espoliação imensa, e sobretudo nesses últimos anos, no último governo, os povos indígenas tiveram uma situação muito difícil. Né, e assim mesmo, faz dois dias, houve um ataque, realmente um ataque aos Pataxó lá na Bahia. Então nós estamos nessa situação. E quando eu vejo eu vibrei, Adolfo, eu vibrei quando o Homem da Meia-Noite pegou essa temática dos povos indígenas, porque é uma temática geral. Né? E aí nós temos coisas, por exemplo, que poucas pessoas sabem, porque talvez não acompanhem, né? Em Igaraçu está tendo um grupo indígena está ocupando uma parte, né, muito, muito importante dessa região, que foi uma terra abandonada pela antiga usina Monjop e que hoje os, né, os povos estão organizando ali. Então, existe uma, e também na Mata Sul, na Mata Norte, nós vamos encontrar, né, diferentes manifestações. Eu acho que o Homem da Meia-Noite, ele encara essa situação e coloca para falar, porque o Homem da Meia-Noite tem um público que a gente nem sequer pode imaginar.
É verdade, é verdade. Bom, rapidamente aqui, professor, ainda continuar com o senhor, para a gente entender um pouco mais. Para a nossa audiência que não conhece, povo Xucuru, que povo é esse? Explica para a gente.
É, o povo Xucuru é um povo originário, quer dizer, sempre esteve presente aqui no, no estado. Antes de Pernambuco ser Pernambuco, já existia o Xucuru. Eles ocupavam uma área imensa, que hoje é conhecido como município de Pesqueira, município de Porção, né? E ali se coloca, a partir, desde os anos de 50, há uma luta constante do Xucuru pelo seu território. Pelo seu território, teve uma liderança importantíssima, que foi Chicão, que foi assassinado durante esse processo dessa demanda, né, de direitos. Ele estava pedindo seus direitos, suas terras, e foi assassinado. Houve vários ataques, uma situação, se a gente for olhar esse lado, é um lado assim, bastante triste, né, dessa relação com a sociedade nacional. Existe um profundo preconceito em relação aos povos indígenas, principalmente, né, não só na região metropolitana, mas também no Agreste e no Sertão, em alguns lugares bem especificamente. Né, os Pancararu, por exemplo, que vivem no município, aliás, eles, a terra Pancararu está no município de Tacaratu, como foi falado, mas também de Jatobá e Petrolândia. São três municípios ali, né, do qual os Pancararu têm um conhecimento profundo dessa realidade, que é a realidade do Médio Rio São Francisco, e uma realidade também não só dessa caatinga que é lá, desse sistema, mas também de uma realidade a respostas a sociedade que a sabedoria Pancararu, a sabedoria Funiô, por exemplo, está disposta a oferecer para nós. Né? E eu acho que isso é... Nessa virada em que o Homem da Meia-Noite se coloca como parte, né, desse povo ancestral, né, porque se a gente for olhar de uma certa forma, o Homem da Meia-Noite é uma ancestralidade, porque todo mundo, né, não só conhece, mas reverencia, né, isso faz com que a gente pense, né, no sentido de volta, né, numa espécie de viagem de volta, né, e quem sabe um dia a gente pode ver alguns dos caetés, né, que são parte de Olinda, muito importante Olinda, que a gente tem na história, mas também que viveram nessa realidade, que hoje, quem sabe, já estão nessa resistência, como povo resistente, voltando a pensar numa vida, né, local. Né? Eu acho que é fantástico. Acho que a gente tem que pensar nisso aí, como falou Adolfo, né? Essa natureza não é só a terra no sentido da demarcação, mas a natureza e todo o conhecimento, essa epistemologia, né, e o conhecimento, que é um conhecimento extremamente antigo, porque eles sobreviveram há muito tempo nessas regiões, então tem uma lição muito grande para nos dar.
Ah, sem dúvidas, e muitas vezes basta você estar atento e querer também aprender, não é?
Exatamente.
E aí eu vou fazer até um paralelo aqui, gente, e mandando essa para o presidente, porque num passado não tão distante, e nós até acompanhamos em alguns casos ainda hoje, pessoas que saem fantasiadas de indígenas.
Sim.
Eu mesma, quando criança, eu lembro de certa vez na escola, não aqui em outro estado, mas a minha mãe mandar para a escola fantasiada de indígena nesse período, porque muitas vezes a gente não tinha consciência do quão grave era isso. Você está achando que isso é um personagem para estar fantasiado? Talvez agora o ouvinte está pensando assim, poxa, mas que bobagem é essa que estão falando na Rádio Nau? Estou com a minha fantasia pronta, não posso sair mais indígena. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu quero, presidente, que a gente faça esse paralelo para entender o quão tênue é essa linha de você falar dos povos originários, de você exaltar a história de um povo, as suas conquistas, as suas lutas, ao mesmo tempo em que você diz, o assunto é sério, não é para virar fantasia. É uma grande responsabilidade também do Homem da Meia-Noite.
É verdade, Natália. Quando a gente pensa nos temas, a gente pensa com muito carinho, a gente analisa muito, né? Mas depois que a gente começa, quando a gente lança o tema e vê a fala do professor Renato, do professor Braulio, a gente começa a aprender mais, né? E acima de tudo ver a grandiosidade que é tudo isso, né? O quanto isso é forte, né? Eu acho que quando a gente, mesmo a gente tendo tanto carinho e tanto respeito quando a gente pensa nos temas, a gente não tem noção do que representa uma atitude dessa do Homem da Meia-Noite, né? Então, assim, tá num debate desse é um motivo de orgulho, né? Ouvir o que eu tô ouvindo aqui é um motivo de honra profunda, e saber que a gente tá, de uma certa forma, contribuindo com a sociedade melhor, com o que a gente acredita, né? Isso é fantástico, sabe? Eu me emociono quando eu fico escutando essas coisas, porque minha ligação com o Homem da Meia-Noite, eu estava conversando com o professor ali, sim, quando a gente estava juntos, é de muita afetividade, né? É uma história ligada à história do meu pai. Eu, na verdade, sou professor, eu nunca bebi na minha vida. Eu costumo dizer que eu não sou fulião, eu sou carnavalesco de sangue, né? Mas não sou daquele menino que ia para o meio da multidão. Eu sou daquele menino que ficava nas janelas com minha mãe, vendo minhas irmãs desfilando nos blocos, na pitombeira, né? Então, assim, eu sempre fui um observador, né? Talvez essa questão de ser um observador, de ser um professor, né? Que é algo fantástico, né? Eu costumo dizer, eu tive uma professora muito, eu estava falando até com o Renato, chamada Celita Farel, que foi minha orientadora de final de curso, foi uma referência para mim, e ela falava que todo professor tem que ser muito sensível, né? Uma das características mais importantes de um professor é a sensibilidade, né? Então eu acho que tudo que vem do Homem da Meia-Noite nesses últimos 22 anos, eu fui o presidente mais jovem da história do Homem da Meia-Noite, com 37, já sou com mais tempo, 22 anos, né, à frente do Homem da Meia-Noite. Eu acho que essa sensibilidade de professor faz a gente trazer temas tão significativos para a sociedade e necessários acima de qualquer coisa, sim, né? A gente precisa falar disso, a gente não pode se esconder, né? O mundo precisa da gente, né? Esses valores precisam ser discutidos, precisam ser passados para a sociedade, se é que a gente quer viver num mundo melhor, né? Eu acho que o caminho é esse, é ter coragem, ir em frente e levantar a bandeira do que a gente acredita.
Não é só pensar, professor Braulio, em como organizar toda aquela cena majestosa que a gente já está esperando, né? Para bater meia-noite e ver o Calunga saindo. Não, é pensar em tudo isso. Você poderia pensar em fazer a saída do homem, pensar no look, na roupa dele, que a gente fica sempre curioso e curiosa, mas não, pensa-se para além disso. Tem alguns ouvintes aqui, até tem um ouvinte que mandou áudio, falando dessa questão da fantasia, da vestimenta. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Tem aquele manual de conduta social, né? Mas que nós precisamos hoje pensar, sempre repensar. Hoje até escutava uma pessoa e falando sobre essas questões, ela dizia assim: se na sua dúvida, aliás, no momento que você está pensando, será que eu falo tal expressão? Será que eu utilizo tal música? Será que eu uso essa roupa como fantasia? Se pintar um pontinho de interrogação, vá pelo outro caminho, evite. Nós temos que estar atentos a essas questões de preconceitos também, né, professor?
Totalmente. O carnaval, ele sempre teve um papel também de crítica. A folia, ela teve ao longo da história, desde a antiguidade, passando pelo Brasil colônia até os dias de hoje, ela tem a parte da violência natural em si, e aí quando eu falo da violência do intrudo, do mela-mela, do brincado, do ser o mundo pelo avesso, do ser quem você não é o resto do ano, não é de usar a máscara, de botar a fantasia, do homem vira mulher e de gente vira bicho através de suas roupas. E aí, nesse uso de fantasia, de criar personalidades, você tem essa linha tênue entre ser um personagem, fazer uma homenagem ou caricaturizar, né? E aí, quando você vê a figura do indígena no carnaval, geralmente é uma caricaturização, uma ridicularização do que é o indígena a partir do preconceito que se tem com esses povos. De, hoje em dia é muito comum você ver a internet, não é, que é um território meio terra sem dono, as pessoas comentam o que querem lá, e às vezes quando se discute sobre demarcação de terras ou alguns direitos dos indígenas, sempre vem alguém e diz: ah, mas como é que ele é, abre aspas, índio e tem celular? Como é que está usando roupa? Porque para essas pessoas, porque a indígena tem que estar na mata, sem direito à tecnologia, à saúde, à educação, a vestimenta, a nada. E aí vem o caso dos povos de Pernambuco, trazendo para a nossa realidade, né, que sofrem uma pressão diária por terra, por especulação, por grilagem de terra e assassinatos envolvidos, entre outros crimes, não é? Porque dentro desse universo de preconceito, é acreditar que esses povos não têm direito ao acesso, porque é indígena, é originário, tem que estar na mata. Sim, né? É gente, é humano, e como ser humano, e como civilização, e como contribuição para a nossa formação, tem direito a tudo que nós temos. E aí, dentro desse universo da fantasia do carnaval, quase sempre não se faz homenagem aos indígenas. As pessoas tendem à ridicularização daquela moça, né? Do índio que apita, se não der, pau vai comer. Né? Do selvagem, é do brabo, é do cara que vem com o machado na mão para esfolar. E não que não existisse violência também entre as tribos indígenas, havia guerra, havia disputa de território, mas
um estereótipo
no universo do carnaval, a fantasia era muito dentro da ideia da estereotipagem. E dentro do carnaval de Pernambuco, a gente tem uma linha mais sensível ainda, que são as manifestações carnavalescas de cunho indígena, de tradição indígena, não necessariamente são a contribuição dos indígenas, mas que traz essa reverência através das religiões, do catimbó, da jurema, das pajelanças, que são os caboclinhos, que são as tribos de índios, e aí se chamam assim, né? Por mais que alguns hoje queiram dizer, olha, não se chama mais tribo de índio, quando se refere à comunidade indígena originária, mas a manifestação carnavalesca, que é muito comum em Pernambuco e na Paraíba, tem uma categoria chamada tribo de índio. Uhum. E aí, enquanto eles não quiserem mudar o nome da sua manifestação, do estandarte, a tribo de índio. Uhum. E que trazem essa fantasia para desfilar no carnaval, mas que tem um contexto de dança, de cantos de guerra, de desfile, de formação de grupos, de ensaios e de religiosidade. E ainda um outro grupo, outros grupos tradicionais de tribos, vamos chamar, como eles se chamam, tribos de índios ou grupos, que saem sempre na terça-noite, que são muito comuns no Recife e na Bahia, mas que são aqueles indígenas do estereótipo também do indígena norte-americano, que são aqueles que foram também muito violentados com a expansão do oeste dos Estados Unidos e que eram representados nos filmes como Pele Vermelha, o indígena de calça de couro, com franjas, cabelos
desenho
de trança,
animado, né?
Uma faixa na testa com uma pena, que é aquela que a gente, quando era criança, colocava na escola,
adaptada.
Dia 19 de abril, né? E um machado. E esses grupos ainda são muito comuns de se ver nas noites do Recife, mas que é uma tradição carnavalesca que está transitando nessa linha tênue da homenagem, da influência da mídia, do cinema e da televisão antiga, né, que trazia esses filmes de faroeste e as pessoas se vestiam não como o Tex, o cowboy, mas como o indígena violentado, e que perpassam aí, quem for terça-feira de noite na Avenida Guararapes, no Recife, vai encontrar dezenas, centenas talvez dessas pessoas com tinta branca no corpo, sem camisa, cabelos de trança, uma pena na cabeça, um machado na mão e a calça. Essas são fantasias voluntárias. Mas aí temos os caboclinhos e tribos de índio, que são manifestações de cunho sincrético, carnavalesco.
Interessante, professor. Como a gente precisa aprender, não é mesmo, professor Renato?
Exatamente. Eu vou até abrir um parênteses para dizer que eu sou do programa de pós-graduação em antropologia, que ano que vem vai completar 50 anos na Universidade Federal de Pernambuco. E se a gente olhar, né, tudo que foi produzido, né, antropologicamente, com uma análise antropológica sobre essas manifestações culturais, né, são assim, trabalhos maravilhosos, não só sobre a relação com o carnaval, ou os blocos de carnaval, a relação com o público, mas também outras manifestações que só Pernambuco, eu diria que tem, né, como um boi marinho, por exemplo, né, são coisas... ou como o cavalo marinho, né? Como todas essas manifestações culturais importantíssimas. E o programa nosso lá tem uma quantidade de estudos que foram feitos nesse ano, alguns publicados, outros ainda publicados. Mas isso é fantástico, porque se a gente for olhar no fundo, no fundo, a presença indígena ou a presença do índio, né, no carnaval, ela não é só em Pernambuco, mas praticamente em todo o Brasil está se colocando aí. E geralmente, como falou o Braulio, né, sempre num aspecto de ironia ou de ridicularização. Né? Mas eu acho que houve uma campanha dos povos indígenas uns anos atrás, né, se você, para não se fantasiar de índio, porque justamente isso faz com que crie um imaginário que não é verdade. Mas o que o Homem da Meia-Noite traz para nós hoje, eu acho que isso é muito importante, tá falando com Adolfo, mostrar essa realidade dos povos indígenas, ela é importantíssima.
Também não esquecer da causa, né, professor?
Não esquecer da causa, mas também dessa relação que tem. Que Perfeito. A gente for olhar, por exemplo, em Olinda, né, todo o passeio, né, do Homem da Meia-Noite pelas ruas de Olinda, desde a saída do Bom Sucesso até a volta, né, essa reverência à população. E, com certeza, nessa população tem muitos indígenas que estão ali e que têm uma reverência também para o Homem da Meia-Noite. Então, nesse sentido, eu acho que é uma ligação, é uma relação. Eu costumo falar que, de uma certa forma, é um ritual. É um ritual que acontece uma vez por ano e que é público, porque deve ter, como os outros grupos, existe um ritual que é durante, fora do tempo de carnaval, mas existe uma parte pública. E essa parte pública do Homem da Meia-Noite, para mim, representa uma relação com a cidade.
Sim.
Olinda. Não tem Homem da Meia-Noite sem Olinda. Sem Olinda não é Homem da Meia-Noite. Então essa relação com Olinda e com o povo de Olinda, ela é fantástica.
Teu meia-noite são 12 pontos. Teu meia-noite são 12 pontos. Teu meia-noite na noite são 12 pontos. A lua cheia clareia os quatro cantos. A lua cheia clareia os quatro cantos pra ver quem vem passar. Descendo a ladeira pra ver quem vem passar. Descendo a chaleira pra ver quem vem passar. Descendo a ladeira pra ver quem vem passar. Descendo a chaleira. Ah, é o homem da meia-noite que vem.
Sentiu esse clima daí? Pois então, a gente sentiu aqui e tá chegando a hora, tá chegando o momento, sábado de Zé Pereira, o Homem da Meia-Noite tá chegando, tá se aprontando, bonitão, elegante, presente. A gente precisa perguntar aqui pro senhor, o que pode se revelar sobre Homem da Meia-Noite em 2024?
Antes de falar nessa revelação, eu queria fazer uma colocação.
Claro.
Desde pequeno eu escuto a Rádio Jornal, né? Eu sou apaixonado por futebol, né? Eu cheguei a quase ser um atleta profissional de futebol. E eu tenho uma verdadeira paixão por essa rádio, né? Tenho grandes amigos aqui. E eu acho que só a Rádio Jornal proporciona um debate tão especial, né? Eu estou diante de dois grandes conhecedores, né? Com muito conhecimento, historiadores, professores universitários. E assim, eu estou aqui... sinceramente aprendendo muito com vocês, sabe? E isso para mim é um motivo de satisfação muito grande, né? Porque eu, como professor da rede pública, eu digo sempre aos meus alunos, a gente aprende sempre, né? A gente tem que estar refletindo sempre. E Natália, assim, queria te dar os parabéns por proporcionar esse momento, que eu acho que está sendo muito especial para quem está ouvindo, né? E eu me sinto, assim, um privilegiado em estar aqui nesse momento. Quanto ao Homem da Meia-Noite, eu costumo dizer que ele mesmo traz as suas novidades, né? Quando ele sai a cada ano, parece brincadeira o que eu vou dizer agora. Mas eu sempre estou lá na frente, né? Na hora que ele sai, sou eu que dou o sinal da hora que chegou meia-noite, né? Que é algo que vai marcar minha vida, né? Eu vou envelhecer, já estou envelhecendo, e vou envelhecer lembrando desse momento, né? Que passei 22 anos ali já, olhando para ele... e dizendo, tá na hora dele vir abraçar o seu povo, né? Isso é algo mágico na minha vida, né? E eu costumo dizer que todo ano que ele sai, eu percebo ele andando diferente, eu percebo ele olhando diferente. Eu costumo dizer que o homem tem vida, né? Ele é vivo. Daí ele abraçar essa causa aí dos povos originários, ele tem vida, ele fala, né? Ele invade as casas das famílias olindenses, ele faz parte da família. Então as novidades sempre é trazida por ele mesmo, né? O que é que eu posso falar de especial? O tema, terra indígena, né? Os nossos homenageados, o grande cantor marrom brasileiro, Caboclinho Sete Flechas, o povo Xucuru de Ororubá. Nós fizemos esse ano a nossa ação social, que ainda está em execução, né? Foram quadros que nós ganhamos nos 90 anos do Homem da Meia-Noite. Todo ano a gente lança uma campanha social antes do carnaval. Foi assim no EMOP, onde a gente conseguiu 1.200 novos doadores de sangue. A questão do suicídio já foi discutida por nós. Hospital do Câncer, GAC, Servac, NAC. Enfim, todo ano a gente abraça uma causa. E esse ano, quando a gente foi visitar a escolinha de arte do Recife, uma escolinha que foi fundada por Paulo Freire, Abelardo da Hora, né? Pessoas de uma magnitude gigantesca. A gente ficou assim muito preocupado com o que a gente viu, né? Uhum. Em tempos, né? No passado, essa escolinha chegou a ter 70 escolinhas de arte no Brasil. Hoje só tem duas, né? E uma delas é no Recife, né? E a gente viu obras de arte de 70 anos atrás, embaladas em saco plástico, em algumas salas com algumas dificuldades, né? Mesmo a luta muito grande das pessoas que abraçam essa causa lá, né? De Mel, que coordena. E aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou as artes que estavam no Homem da Meia-Noite, nos 90 anos, que foram doadas, e colocou no nosso espaço afetivo, que é no Shopping Pátio Olinda, né? Além da nossa loja, a gente tem a loja, o espaço afetivo Homem da Meia-Noite, que está tendo lá ações da Escolinha de Arte com crianças, todo sábado, todo domingo. E essas obras estão à venda, e toda a renda será destinada à Escolinha de Arte do Recife, né? Então, assim, foi o tema da nossa ação social desse ano. A roupa será feita por Diana Molina, né? Descendente da tribo Funiô, né? Na verdade, que também é uma homenagem à tribo Funiô. Na verdade, é uma homenagem aos povos originários, sendo representado pelo Xucuru, né? E agora por Diana também, que representa a Funiô também, né? Então, assim, ela está chegando agora dia 1, ela vem do Rio, ela é uma estilista. E é ela que está fazendo a roupa do Homem da Meia-Noite.
E aquela curiosidade da gente.
Eu não posso dizer a você que eu ainda não vi, porque eu vi. Sim. Essa questão da roupa é algo muito... que a gente recebe muita cobrança, né? Sim. Na verdade, é uma coisa muito esperada. E a gente passou quase 30 anos com o Mestre Brasil, que era o nosso alfaiate, que fazia a roupa todos os anos. Quando eu cheguei no Homem da Meia-Noite, eu comecei a mexer um pouquinho com essa questão da roupa. Eu costumo dizer que eu gosto da tradição, sim. Eu tento manter a tradição, mas eu acho que a tradição, ela precisa caminhar com a modernidade. Assim ela morre, sabe? Ela desaparece. A gente precisa ter a modernidade junto. Isso é uma visão bem pessoal. E aí, quando o Brasil, infelizmente, se foi, nos 80 anos do Homem da Meia-Noite, eu disse, não, agora tem duas opções. Ou eu trago um novo alfaiate, ou eu dou esse privilégio para vários segmentos da sociedade. Foi isso que eu fiz, né? Agora vem uma instituição, vem um estilista, vem um artista, vem... cada ano é uma pessoa diferente.
É um desafio enorme também, né,
presidente? E automaticamente, quando vem uma pessoa diferente, o que é que acontece? O homem, ele vem diferente. Ele vem com a cara do artista. Ele vem com a cara do que o artista acredita. Claro que a gente discute, a gente coloca algumas questões importantes, né? Então, o que é que eu posso falar da roupa? Ela ainda não está pronta, é uma coisa que eu posso falar. ela vem falando. É. Ela vem falando. A roupa do Homem da Meia-Noite esse ano, ela vai falar. Ela vai falar com o sentimento dos povos originários. É isso que eu posso dizer.
Nossa, curiosidade enorme aqui, professor Braulio. A gente fica até emocionado, né, professor, só de ouvir isso, desse relato, que já vê toda aquela cena acontecendo, ele saindo, toda aquela postura, o recado que ele vai passar. E a gente aqui até trocava algumas informações nos bastidores, professor Braulio, falava o seguinte, sobre essa postura mesmo do Homem da Meia-Noite, porque ele de fato é um personagem... ele é místico, ele mexe com o nosso imaginário, cada um recebe aquela presença de uma maneira. Eu preciso perguntar aqui, vai lá conferir? Gosta do Homem da Meia-Noite?
Estarei lá, com certeza. Eu não sei se eu consigo estar na saída Meia-Noite em Ponto, porque é um volume de gente inacreditável. Sim. Eu moro lá, em Olinda, inclusive, no Guadalupe. E aí eu vejo normalmente o homem chegando no Guadalupe quando ele vai lá entregar a chave do carnaval para o Cariri, que é um momento muito emocionante. Incrível. Também. E que tem menos gente. Né? Eu passo o dia no Galo, eu sou apaixonado por carnaval, e eu no 7:30 da manhã eu estou saindo de minha casa, 8 horas eu já estou no Galo da madrugada, e eu saio do Galo de noite. E eu fico no chão, né? Eu vou atrás de um trio, vou atrás de outro, fico no chão, no meio do povo da Guararapes, da Dantas Barreto, chego em casa cansado, durmo um pouquinho, não consigo ver a saída do homem, mas consigo ver o homem chegando no Guadalupe, mas ele traz, né, essa expectativa muito grande. Uhum. É como no casamento, quando todo mundo quer ver a chegada da noiva e fica todo mundo ansioso. Já viu que casamento agora na moda fecha a porta, né, quando a noiva chega.
Só a diferença é que ele não atrasa, meia-noite ele...
Não, ele é muito pontual, mas
ele é pontual.
Ele gera essa expectativa na população, então você tem essa expectativa. Tem a mística em torno do o mistério da roupa nova, o mistério da troca de roupa, que é restrito, né, as pessoas não veem, ninguém pode filmar, ninguém pode fotografar. Verdade. Então tudo isso vai criando coisas no imaginário. o fato de ser um Kalunga, não é? De ter sido criado no dia 2 de fevereiro, associado com Iemanjá, de estar ali no Largo do Bom Sucesso, na Igreja do Rosário dos Pretos, que é uma igreja, a primeira igreja construída por uma irmandade de pretos no Brasil, e que vem, atravessou os séculos, carregada de sincretismos religiosos, de associação de santos com orixás, de maracatus que nasceram e tocaram ali, né, naquele adro, naquele largo. Tudo isso vai criando essa mística, essa expectativa, essa energia de gente que tem o Kalunga, o Homem da Meia-Noite, não só como um brinquedo carnavalesco, mas algo como uma força energética que rege o carnaval e que tem um poder de atração, de hipnose e talvez até de bênçãos, né? Como uma pessoa vê como uma verdadeira entidade ali da folia que desfila e que vai trazer o carnaval, que vem trazendo a energia do carnaval, essa energia vital para as pessoas. Então tem gente que chora, tem gente que, né, que grita, tem gente que se emociona, tem gente que... Todas as casas do Guadalupe, pelo menos, tem uma escultura, tem nem que seja de isopor o desenho do Homem da Meia-Noite na parede, tem pintura de grafite, como essa homenagem rendida a esse ser místico, energético e talvez até uma divindade carnavalesca da cidade de Olinda.
Com certeza. Agora, professor Renato, eu vou ter que aqui revelar que a gente estava conversando antes, o senhor disse que tem uma história aí com o Homem da Meia-Noite. Conta para o nosso ouvinte. Agora a gente tem que saber, todo mundo curioso aqui.
Durante os anos 80, eu morava ali na Rua das Bertiogas. Então, de uma certa forma, ali próximo
ao Amparo.
E me apaixonei pelo Homem da Meia-Noite logo nos anos 85, 86, 87, né? E até os anos 90 eu acompanhei o Homem da Meia-Noite todos os sábados, toda vez que o Homem da Meia-Noite saía, e sempre estava presente ali, e algumas vezes, se não todas, eu estive presente também no segurando, fazendo o cordão, né, do Homem da Meia-Noite. Isso para mim era um prazer imenso de fazer todo esse trajeto, né? E encontrava com vários amigos também que iam com a gente, como Cavani, Ricardo Cavani, outras pessoas que a gente lembra assim daquela época, né, de alguns anos atrás. Então essa história é a história. Então participar do Homem da Meia-Noite naquela situação, né, não só como observador, mas também como participante, né, e olhar essa relação com o público, com os moradores de Olinda, é uma coisa que, imperdível, porque isso é diferente. Eu acredito que é diferente em relação aos outros, às outras agremiações, né? Então o Homem da Meia-Noite possibilita a gente ultrapassar, não só ver uma tradição, e a tradição do Homem da Meia-Noite ela é mantida porque ela é atualizada, porque se ela não fosse atualizada ela estaria perdida. Então atualizar essa tradição faz parte da nossa vida, viu, Adolfo? Acho que a atualização ela é a manutenção dessa tradição.
Perfeito. Professor, tem uma dúvida aqui de ouvinte, aí a gente já volta um pouquinho para a questão da temática dos povos originários. É o Canidé, está na nossa audiência, um abraço para ele. Ele pergunta de fato sobre essas nomenclaturas, por exemplo, Funiô, que é uma representação aqui em Pernambuco da população indígena, dos povos indígenas, Xucuru, que é uma população que também vai ser, que vai ser homenageada nesse ano pelo Homem da Meia-Noite. Como é que esses nomes são definidos, hein?
Os nomes são bem antigos. Nós temos, pelo menos na história, nós temos uma documentação histórica de 200, 300 anos da existência desses nomes já. Alguns permaneceram, outros foram substituídos, porque existe uma tradição de quando se entra em contato com essas populações, geralmente são os outros que denominam os outros indígenas. Então, alguns dizem, não, esse aqui não é o nosso nome. Esse aí foram dados para a gente, mas não é o nosso nome. Então, nós vamos ter várias denominações etnônimos, né, dos povos originários que, nesses últimos anos, estão sendo mudados. Mas, na realidade, não é que foram mudados. Eles estão voltando aos nomes originais. Então, eles preferem não mais ser chamados. Por exemplo, durante muitos anos, tucano nessa região amazônica era chamado tucano, tucano, tucano. Então, hoje, por exemplo, os tucanos, não, nós não somos mais. Esse nome não fomos nós que demos. Nós somos Iepamarçã. Né? Então, é um nome original que volta a ser. E aí é interessante, porque quando a gente vai olhar essa enciclopédia dos nomes, são mais de 210 povos indígenas aqui no Brasil. Alguns deles a gente tem que saber, mas eles, nos anos 50 eles são chamados de, como os Yanomami, né? Nos anos 50 os Yanomami era chamado de Waiká. Então, gente tem que olhar para quem conhece, como nós trabalhamos. São 50 anos que eu trabalho com os povos indígenas, uhum. Então eu consigo identificar, né, entender. Alguns têm uma história assim fenomenal, né, em termos do, aqui no caso de Pernambuco, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns povos que retomaram os nomes antigos, como por exemplo os Pipipã, que estão na região de Floresta. Pipipã é o nome desde do contato, mais de 400 anos, então eles retomaram esse nome porque eles se identificam como Pipipã, nós somos Pipipã, né? Então esses nomes fazem parte, né, dessa realidade, e tem também não só uma mística, mas também uma realidade ritualística em relação a esses nomes, né? Uhum. Como por exemplo entre os Pancararu, né, cada um daqueles praiás, daqueles que dançam com aquelas roupas, com aquelas vestimentas, né, tem um nome que recebe, e é um nome que vem desde dos encantados, né? São os encantados que revelam o nome, né? Então essa é uma realidade presente não só aqui em Pernambuco, mas em vários lugares do Brasil. Então, os nomes, né, muitas vezes estão corretos, né, no sentido de mostrar uma realidade do contato, porque claro, foram os outros que deram o nome. Mas, ao mesmo tempo, existe o que está por trás, né, que é uma história, e que hoje, por exemplo, muita gente... Eu acabei de ver outro dia uma notícia no jornal, uma coisa interessantíssima, né, um cidadão indígena que foi batizado com o nome... e um sobrenome português, né? Ele disse, não, eu quero mudar meu nome, esse nome não é o meu nome, meu nome, né? E voltou, foi no cartório, abriu um processo e mudou, e hoje está usando o nome, o nome que foi dado, né?
Essa identificação, da identificação.
A identificação própria, né? Então perfeito, ele se chama tal, né?
E aqui a gente cabe o respeito a essa identificação, né, professor?
Exatamente.
Porque o senhor estava falando, eu fiquei aqui pensando, poxa, mas quando um grupo organizado, que é um grupo, portanto, de povos originários, pensa em fazer essa troca da sua nomenclatura, fiquei pensando, será que tem que avisar alguém? Será que tem que falar com a FUNAI? Mas, por fim, é a sua identificação, né, professor? É. Cabe a gente aqui respeitar isso, né?
E eles colocam publicamente, né?
Uhum.
Por exemplo, hoje conheci vários nomes que a gente... Como eu falei, dos Iepamaçã, hoje em dia, todos eles se identificam, não como tucano, eu sou Iepamaçã, né? Que tem um outro significado que um animal, né? Esse nome tucano foi dado pelos portugueses, né? Pelos outros, não foram o nome que eles se deram, né? Então, é só essa história do etnônimo aqui em Pernambuco, são 17 povos, né? A gente vai encontrar histórias fantásticas, né? Quando a gente, por exemplo, pega os Cambiuá, que estão lá no município de Bimirim. Por que eles se chamam Cambiuá? Né? E por que eles sim, têm uma relação com os Pancararu, né, que é de Tacaratu? E se a gente olhar assim, pelas linhas retas, né, onde estão os Pancararu hoje, onde estão os Cambiuá, é uma linha reta. Né? As pessoas viajavam. Eu entrevistei o seu João, né, que me colocava... que na época dos anos 50 ele saía de Tacaratu, do município de Tacaratu, ia a pé até onde estavam os Cambiuá, e ali iam trocar conhecimentos, iam trocar saberes, uma troca entre eles. Então havia essa relação. Quer dizer, nós temos aqui, por exemplo, Serra Negra. Serra Negra, sim, é um lugar, talvez um dos lugares mais importantes no estado de Pernambuco, porque ali se concentrou um grande número de povos indígenas de Pernambuco, né? E todos têm uma relação com a Serra Negra. A Serra Negra, ela se torna... Hoje os Pipipã estão mais próximos da Serra Negra, inclusive eles têm rituais dentro da Serra Negra, né? Mas houve uma dispersão, né? Se a gente pensar, por exemplo, os Pancararu, em 1938, Carlos Estevam, quando estava nessa região, né, ele falava que os Pancararu é uma confederação de diferentes povos, porque eles foram confinados a levar para uma sede de missão, onde estavam os padres oratorianos, e eles foram colocados ali, porque as terras estavam sendo ocupadas pelo gado, por outra coisa. Então, nós temos hoje os Pancararu, são uma grande confederação de diferentes orientações ou conhecimentos, epistemologias, né, conhecimento bem específico, né, e aí a gente vai encontrar em vários lugares, né? Todos eles não só uma relação com o próprio, claro, nome, mas também com essa realidade
o
local, né?
Perfeito.
Esse local.
Perfeito.
ruas a passear. A fantasia é revitada para brincar o carnaval. Lá vem o homem da meia noite, vem pelas ruas a passear. A fantasia é revitada para brincar o carnaval.
Ah, eu como respeito muito o Calunga, vim vestida com verde, viu, presidente? Porque nós precisamos aqui honrar todo o trabalho que vocês fazem. A gente pode imaginar apenas toda a dedicação. Não é só no carnaval, é um ano inteiro de ações sociais, de pensar em como levar essa mensagem. Então, queremos aqui também parabenizá-los em seu nome, presidente Luiz Adolfo, a todos que fazem esse grandioso evento, esse acontecimento do Carnaval Pernambucano de Olinda e, claro, uma saudação ainda maior ao Homem da Meia-Noite. Tudo que é bom dura pouco, né? Então eu já vou começar agradecendo ao presidente. Desejar que seja um carnaval incrível, que mais uma vez o Homem da Meia-Noite possa reforçar a sua importância na nossa sociedade. Muito obrigada, presidente.
É, Natália, eu que agradeço por esse momento tão especial, né? É, eu acho que pelas falas você imagina o tamanho da minha responsabilidade, né? Eu estou aqui diante de um morador do Guadalupe, um mestre, né, que vai para o galo e que vem para casa, descansa e espera a hora que o Homem da Meia-Noite chega no Guadalupe. Eu estou diante de um mestre, outro mestre, né, que nos anos 80 cruzava os braços para proteger o Homem da Meia-Noite. Eu estou diante de uma apresentadora apaixonada pelo Homem da Meia-Noite. Então, você imagina isso sendo reproduzido para o povo pernambucano. O que significa isso? Eu, faltando um mês, 20 dias para a saída, eu não consigo mais dormir. Né? Eu acordo todo dia de madrugada, duas, três vezes, porque a responsabilidade é imensa. Não sou perfeito, tenho minhas falhas, tenho meus erros, como todo ser humano, mas sempre, até quando Deus me der força para estar lá, frente do Homem da Meia-Noite, eu sempre vou procurar fazer o melhor, o que me representa, o que representa a minha história, a história do meu pai, o respeito a tudo que eu vivi desde a infância, e é assim que eu conduzo o Homem da Meia-Noite, com muito respeito a essa história e, acima de tudo, a esse povo apaixonado. Muito obrigado pelo carinho.
A gente que agradece pela honra de ter companhias maravilhosas aqui nessa manhã. Professor Braulio Moura, muito obrigada também. Um ótimo carnaval se a gente não se encontrar até lá.
Pois é, muito obrigado, Natália, mais uma vez. Obrigado, Adolfo. Parabéns pela condução aí do Homem da Meia-Noite. Obrigado ao professor Renato Atias. E agradeço mais uma vez e deixo aí o convite, né, para todos os ouvintes. Não deixem de conferir o desfile do Homem da Meia-Noite. Quem nunca foi, nunca mais vai esquecer. Quem já foi, vai querer ir todo pra sempre, né? É uma coisa mística. E você, Natália, você aqui é apaixonada e tá aqui
ir.
Há pouco tempo, precisa ir.
É meu sonho.
No dia, vai realizar. No dia que você realizar, você vai querer estar lá todo ano. É uma coisa que puxa você, assim, que sabe, não Sim. tem como. Você acorda, você arruma energia, não sei de onde, pra estar lá. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, e desejo professor. Um bom carnaval a todos, se não aparecer por aqui de novo, com muita paz e alegria.
Obrigada, professor Renato Atias. Prazer também recebê-lo. Um ótimo carnaval. E vamos embora para o Homem da Meia-Noite?
Um prazer todo meu. Mas falar sobre os povos indígenas pode contar comigo, né, Thay?
Certo.
É, e esse ano, viu, eu vou estar lá.
Opa!
Eu vou estar lá. E vamos estar presentes nesse Homem da Meia-Noite, sobretudo porque tem essa linda mensagem que traz para todos nós, né? Como já foi colocado aqui. E um prazer estar com vocês aqui nesse programa.
Prazer é nosso. Gente, esse debate, ele fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, você pode ouvir quantas vezes quiser. Na madrugada tem reprise, então foi tão bom, né? Vai de novo lá na madrugada ouvir, volta pra dar mais essa moralzinha pra gente. E nosso encontro de novo segunda-feira. Até lá!
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.